Ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, olha, gente. A Polícia Federal, na última quinta-feira, e repercutiu aí a nível estado, até nacionalmente, em trabalho conjunto com a Controladoria Geral da União, deflagrou, portanto, a Operação Drupon, parece que é assim que fala, cujo objetivo é a desarticulação de uma organização criminosa que teria desviado recursos públicos empregados pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista no combate e prevenção dos efeitos da pandemia na Covid-19. Então foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, 12 mandados de medidas cautelares, diversas de prisão também, Salvador, Conquista, Belo Horizonte e Nova Lima, lá em Minas Gerais. Nós estamos aqui presencialmente com o doutor Edmundo Ribeiro Neto, advogado, e que foi procurador da Secretaria de Saúde naquele período. E ele vai nos tratar sobre alguns assuntos, alguns aspectos. Eu quero que as pessoas não entendam que isso aqui não é nada de política. Esse ano é um ano eleitoral, tudo que você fala é contra ou a favor, vira uma zorra. Nós estamos tratando de recursos públicos da saúde. Recursos públicos da saúde. E tem mais. Se a Secretaria de Saúde, se a Procuradoria do Município, se a própria prefeita quiser falar sobre o assunto, sem problema nenhum. O contraditório aqui existe absolutamente e verdadeiramente existe. Edmundo, boa tarde, é um prazer falar com o senhor.
Boa tarde, Dete. Boa tarde, sua equipe. Boa tarde, ouvintes.
Olha, primeiramente, vamos lá. O senhor estava na Procuradoria da Saúde naquele período. O que que aconteceu? O que que houve realmente?
Dete, nesse período eu era, sim, o procurador da saúde.
Certo.
Eu já tinha sido procurador de outras pastas e nesse período ali da pandemia, o então prefeito da época, Ezen, me convidou para fazer parte da equipe lá na, certo, Secretaria de Saúde.
E aí você fazia esse trabalho. E como é que surgiu? De onde veio as informações que tinha coisa errada?
As informações iniciais vieram de um blog da cidade.
Ah, sim, é verdade. O Sudoeste Digital do nosso amigo Celino.
Sudoeste Digital.
Que fez a denúncia, o prefeito chegou a ver e mandou você verificar
essa,
isso.
Essa denúncia, ela foi feita ali no período eleitoral.
Sim.
Foi entre os meses ali de outubro e novembro. E Eze pediu que a gente apurasse, né, essa denúncia.
Outubro, novembro de 2019.
2020. É porque, por conta da pandemia, a eleição, sim, naquele ano foi em novembro.
Exatamente.
Não sei se você se recorda.
Então, é isso mesmo.
Essas denúncias do blog foram, acho que, 3 denúncias, né, trazendo informações superficiais.
Sim.
Eze pediu que a gente fizesse a apuração. Eu, como procurador lá da Secretaria de Saúde. Da forma que ele me pediu, eu procedi. Fiz o levantamento, a gente fez a auditoria dos processos licitatórios, principalmente da compra de testes para o Covid, que,
sim,
foi, né, o fruto lá da denúncia do blog, e concluímos que tinha bastante indícios, né, de que realmente o processo tinha sido fraudado. Nesse interim, Dete, né, desde o pedido de Ezen até o término desse levantamento, dessa auditoria, Ezen adoeceu, a cidade reconhece essa história,
certo,
né, conhece bastante como foi que se deu, e a gente, né, concluiu esse relatório ali no final de janeiro de 2021, já com Ezen internado em São Paulo,
já no Sírio Libanês.
Isso. Então, eu, concluindo o trabalho, encaminhei para a PGM, né, a Procuradoria Geral do Município. Como eu falei, eu era procurador da saúde, e a gente a gente não tem total autonomia para poder fazer, né, tudo que a gente...
Claro, o procurador naquele período é hoje o vereador Edivaldo Ferreira Júnior.
Não, a procuradora-geral na época era a doutora Nadjara.
Nadjara, sim.
Isso.
Pois não.
E a gente tinha a expectativa de que Ezen, né, retornaria. A gente tinha sempre aquela expectativa e a gente ouvia...
De recuperação.
De recuperação, né? Certo. Próxima semana, mais 10 dias, Ezen tá voltando. E a gente tinha a expectativa de tratar isso diretamente com ele. Infelizmente, ele veio a falecer. E... Não tinha outra alternativa a não ser levar para agora a nova gestão.
A quem de direito, no caso, a prefeita Sheila Lemos.
A prefeita Sheila Lemos. Fiz um relatório de atividades.
Não foi diretamente a ela, mas foi através de assessores.
Não falei diretamente com ela.
Sim.
Falei com o assessor direto dela, que posteriormente veio a ser secretário.
Foi, não.
Né? Na época, eu não sei o cargo exato, mas ele tinha um papel ali de assessor direto dela. É quem cuidava né, das pautas. E ela até me orientou que conversasse com ele. Eu levei para ele essas informações. Eu não me recordo exatamente, eu tenho essas datas aqui no WhatsApp. Mas eu acho que foi ali dia 12 de abril, dia 13 de abril. É, entre outras demandas que a gente tinha, levei essa situação, porque era uma situação muito delicada, porque as pessoas que estavam envolvidas ainda tinham cargos-chave na administração.
Entendi.
Então, era interesse da administração, a administração tinha que ter um interesse, claro, de estancar qualquer possibilidade de continuação, né, de continuidade delitiva deles ali. Mas... Dete, assim, surpreendentemente, 3 dias depois que eu levei isso ao conhecimento da prefeita, através do seu assessor, eu fui afastado da Secretaria de Saúde.
De Saúde. Mandou para uma outra secretaria.
Fui para a Secretaria de Meio Ambiente.
Sim.
Né, onde eu comecei na Secretaria de Meio Ambiente, foi a minha primeira procuradoria. Fui afastado da saúde e fui enviado lá para o meio ambiente. Ainda tinha a expectativa que ainda assim... Naquele momento,
então, o senhor tinha conhecimento dos fatos.
Lhe falo com franqueza, eu não tinha, ali eu ainda não liguei, eu não tinha ainda, né, claro na minha cabeça ali, que esse afastamento era por conta, porque eu imaginei que eles iam dar prosseguimento.
Sim.
Sem a minha presença no processo, né, e eu estaria ali para contribuir com o que precisasse.
Que as informações o senhor já tinha passado.
Já tinha passado e continuei cobrando.
Sim.
Né, na expectativa de que sim, a PGM fosse tomar alguma providência. PGM é a Procuradoria Geral do Município.
Claro.
A procuradoria não tomou nenhuma providência e passei a ser perseguido, né? Com redução salarial, me davam demandas que não era da minha responsabilidade para poder fazer.
Sério?
E isso me levou a pedir a minha exoneração, né? No dia 9 de agosto de 2021 ainda, eu pedi para sair por conta dessa perseguição que eu sofria por conta, né, dessa auditoria. Ainda assim, já fora do cargo de procurador, né? E eu estou frisando isso, eu não tinha nem interesse de me manifestar em relação, mas esse final de semana viralizou um vídeo de um jornalista da cidade, que ele questiona por que eu demorei tanto para levar isso ao conhecimento do delegado e do Ministério Público Federal, e por isso eu estou contando aqui, né, para e passo, como foi que aconteceu, porque em agosto eu saí da procuradoria, eu tinha sim acesso a esses relatórios, eu tinha acesso às informações, mas aguardei que a procuradoria tomasse providência, não tomou.
O senhor sai no final de 21?
Eu saí dia 9 de agosto de 2021.
Pronto. E aí o senhor foi fazer a denúncia já em 22?
A denúncia foi feita dia 20 de janeiro de 2022. Aí eu vou te explicar por quê.
Sim.
Saindo do município, eu levei ao conhecimento de vereadores. Né? Levei ao conhecimento de alguns vereadores. Um vereador se comprometeu a levar isso à tribuna.
Pois não.
Fez a denúncia na tribuna.
E foi o doutor Anderson.
Doutor Anderson fez a denúncia na tribuna, mas ele mesmo ficou impossibilitado de dar prosseguimento, porque não houve um envolvimento, né? Ele não conseguiu um envolvimento de outros pares, como ele achou que, né, que ele conseguiria.
A dificuldade da Câmara é isso. Tem que eleger a gente sangue no olho, porque a função primordial do vereador é a de fiscalização. Então a gente precisa de gente sangue no olho nessa Câmara.
Aí já em novembro, né, depois de 2 ou 3 denúncias dele, ele me chamou e falou: Edmundo, não consegui, não surtiu o efeito que eu esperava, não consegui o apoio, né, a adesão que eu esperava. Vou colocar meu gabinete à sua disposição para você fazer, né, a denúncia para os órgãos de controle que você, né, achar. Ele é advogado, eu também sou advogado.
Certo.
Ele tem uma experiência muito grande. Falei: Anderson, eu vou, né, fazer a denúncia no Ministério Público, vou fazer o delegado.
Estava documentado.
Documentado, eu tinha, né, todo esse relatório, a auditoria.
E foi em função disso, que tem tantas informações, porque ele tinha que fazer a denúncia no Ministério Público Federal, que é uma verba federal da saúde, então tem que ser no Ministério Público Federal, e quem é a polícia? A polícia judiciária, aí no caso é a Polícia Federal.
A Polícia Federal. Ali em novembro, né, final de ano, para advogado, quem é advogado sabe disso, é um ano, assim, é um período turbulento. Deixei passar o final de ano, né, as férias do judiciário. No dia 20 de janeiro de 2022, eu protocolei a denúncia, né, no Ministério Público Federal, na Delegacia da Polícia Federal. Né, em seguida, eu fui convocado em 2 oportunidades para, né, prestar minhas declarações,
certo,
né, como testemunha naquela situação. e sempre tive aquele, né, de estar ali cobrando e sabendo que, é, que alguma coisa, né, teria que ser feita em relação a esses fatos. Então, assim, eu estou contando para e passo como foi que aconteceu. Eu estava a dizer, a demora na apresentação da denúncia é porque eu fiz como pessoa física.
Você aguardava que o próprio município tomasse uma atitude,
é isso? Eu tenho os documentos, né, que foram enviados para a Procuradoria-Geral. Quem tinha que tomar essa providência era sim a Procuradoria-Geral do município, e talvez por conta disso o delegado, ele se equivocou na hora da entrevista coletiva dele, quando ele disse que foi apresentado pela Procuradoria-Geral, e não foi. Esse processo, essa representação, essa denúncia, ela foi apresentada por mim como pessoa física, já Edmundo fora da Procuradoria. Neto,
advogado, entrou com a ação.
Advogado não, cidadão conquistense.
Sim, mas...
entrei não como advogado, entrei como cidadão, cidadão conhecimento dos fatos.
Certo. Então, o processo está aí andando. Então, o que que o doutor Edmundo Ribeiro Neto veio fazer aqui hoje? Esclarecer. Porque questionaram porque se demorou tanto para fazer a denúncia, ele está explicando que ele não fez a denúncia antes, aguardando a iniciativa da PGM, Procuradoria Geral do Município de Conquista. O que não ocorreu, o senhor foi e fez essa denúncia. A Polícia Federal acabou citando algumas pessoas, mas o senhor acredita que tem mais gente aí envolvida nisso?
Deixe, não mais pessoas, eu seria leviano se eu falasse isso, mas tem mais coisa sim que possivelmente está sendo apurado e que vai vir ao conhecimento da cidade logo em breve.
Muito bem. Há mais alguma coisa que o senhor queira colocar?
Deus, eu só queria agradecer a oportunidade que você está me dando, né? Como eu disse, eu fui bombardeado esse final de semana aí por um vídeo, né, de um jornalista, claro, que viralizou, citou meu nome e aí ele fez esse questionamento, né, por que a demora. Então eu me senti na obrigação de vir explicar por que que, nem entendo como uma demora, né? No caso, se essa denúncia realmente tivesse sido feita pela Procuradoria, seria em tempo.
Não
tinha crime prescrito, ainda estava em tempo de ser apurado. Eu queria só explicar, né, como é que se deu, né? Não foi uma denúncia da Procuradoria, eu não fiz isso como procurador, eu fiz como cidadão conquistense, e eu acho, né, que eu teria até mais prazo para poder fazer isso, se fosse o caso.
É evidente. Doutor Edmundo Ribeiro Neto, ex-procurador da Prefeitura Municipal de Conquista, muito obrigado pela sua presença, felicidades, e nós estamos deixando aqui mais uma vez o espaço aberto para a Prefeitura Municipal de Conquista falar e falar sobre esses questionamentos que foram colocados, porque aqui existe o contraditório, sim. Um abraço, viu?
Obrigado,
senhor. Felicidades. Muito bem, falamos aí com o doutor Edmundo Ribeiro Neto, era ex-procurador da prefeitura naquele período, e foi ele que fez a denúncia que a Polícia Federal começou essa atividade na última quinta-feira aqui em Vitória da Conquista. Agora são 12 horas e 45 minutos.
O Hub Notícias está on.
Informação a todo momento.
Hub Notícias. Rádio Hub. Onde você estiver.
Saber viver, sorrir e sonhar, caminhar ao sol, aproveitar, e a cada dia mais realizar. Viva mais, curta mais, mais música, esporte, mais lazer, a Unimed vai estar aqui, ajudando a cuidar de você.
Unimed do Sudoeste, cuidar de você, esse é o plano,
ajudando a cuidar de você.
100.1